E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Mas não se esqueça, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet, em nosso portal, jornal.usp.br, ou pelo aplicativo de celular Jornal da USP. É só você baixar gratuitamente. Vamos falar sobre pandemia e transporte público urbano. Bom, o setor passa por uma crise acentuada, não é isso, há mais de um ano, desde que a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil. E as medidas de restrição de circulação de pessoas, além do fechamento de comércios, o desemprego, a adoção do teletrabalho, pelo menos para parcela da população, não é, fizeram a demanda por transporte público cair bastante. Olha, a gente tem dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos que mostram que em fevereiro deste ano o número de passageiros nos ônibus estava em média 41% menor do que antes da pandemia. E essa queda chegou a 80% lá em março de 2020. Você deve se lembrar aquele primeiro momento em que o país parou para dar início, então, as medidas de restrição da Covid-19. A gente vai fazer algumas reflexões sobre esta situação, e claro, tem um dado que é muito preocupante, que é em relação às pessoas que precisam, apesar de todas as restrições, continuar se deslocando, fazendo uso do transporte. Com menos ônibus à disposição, menos trens, a gente tem visto lotação no transporte, e isso é um perigo para a transmissão do vírus, especialmente neste momento em que nós estamos aí à porta, né, de uma terceira onda, infelizmente terceira onda da Covid-19. E eu converso com o professor doutor Mauro Zilbovicius, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, a Escola Politécnica da USP, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Recentemente você participou, professor, de uma audiência pública da Câmara dos Deputados sobre transporte e pandemia. E a gente vai tentar aqui trazer alguns dados, fazer algumas reflexões e, claro, olhar para o problema e tentar apontar para algumas direções, porque nós vamos seguir nesse ritmo de pandemia, pelo menos até o final deste ano, né? Inclusive porque a gente está com um ritmo de vacinação ainda muito lento, então as pessoas estão tendo que sair, se expor ao risco, inclusive no transporte público. Professor, eu disse que o setor passa por uma crise. Dá para o senhor trazer mais detalhes para a gente?
Bom, o setor passa por uma crise, isso é visível pelo dado que você colocou, que é a queda de passageiros. Quer dizer, a queda de passageiros provoca uma queda na receita, significativa queda na receita das empresas nos variados municípios, nas grandes metrópoles, nas cidades pequenas do interior. Praticamente todos os municípios do Brasil, quase todos, têm transporte público e a enorme maioria deles é remunerada exclusivamente pela tarifa paga pelo passageiro. Então é simples, quando o número de passageiros caiu, chegou a em certas cidades até a parar, simplesmente parar o serviço, em outras caiu a 80%, a 60%, a arrecadação tarifária caiu muito e as empresas começaram a ter problemas. Isso é certo. Mas isso vem da forma, justamente, de remuneração do setor. O setor é remunerado praticamente fora São Paulo e algumas cidades que se contam na mão, nos dedos da mão, poucas cidades no Brasil remuneram o serviço com alguma coisa além da tarifa, alguma fonte de recursos que não a tarifa. A maior parte com a tarifa, então a arrecadação caiu muito mesmo.
Sim, professor, e aí menos ônibus, trens à disposição da população e a que continua tendo que se deslocar, se aglomerando no número menor, né, de veículos para transporte.
Então, esse é o problema, Roxane, porque o que o pessoal fez, as empresas, quer dizer, na verdade, as prefeituras que contratam as empresas que prestam serviço. São poucas as cidades em que existe ainda uma empresa municipal ou estatal para fazer o serviço. Em São Paulo, por exemplo, que eu acompanho mais, todo o serviço é realizado por empresas contratadas, chamadas concessionárias. E o que aconteceu é que a prefeitura orientou as empresas para reduzir o número de ônibus em circulação, o número de frequências nas linhas, em uma série de linhas, ou seja, diminuir o serviço, porque isso implica reduzir os custos para as empresas. Quer dizer, na verdade, em São Paulo acontece o seguinte: como a maioria das empresas são remuneradas pela arrecadação da tarifa, elas procuraram as prefeituras para reduzir os seus custos. Os seus custos são basicamente a operação de linhas. Então, o número de ônibus começou a ficar mais ônibus parados, linhas não operadas ou frequências não realizadas nas linhas, o que provocou o aumento de aglomeração, mesmo sendo o número de passageiros bem menor. E isso é que é uma contradição. Como é que a gente tem uma situação em que aglomeração nos ônibus é uma das maiores causas da transmissão do vírus? Aconteceu isso em março de 2020, na primeira onda, depois na segunda onda, que veio no começo deste ano, fevereiro, e que piorou muito mais. Nas maiores cidades, a gente tem menos ônibus e menos arrecadação por causa da tarifa. Agora, o poder público não poderia e não deveria aceitar isso e deveria manter os ônibus funcionando numa quantidade que é, se não exatamente a mesma do sistema antes da pandemia, um número maior de ônibus do que estão sendo usados. Por exemplo, em São Paulo, a frota tem 1.600 ônibus parados agora por conta da pandemia, para reduzir os custos das empresas. Inclusive, mesmo assim, as empresas acabaram reduzindo a frota operante e, portanto, frequências, linhas, etc. E mesmo assim, ameaçaram demitir funcionários, que era uma parte dos custos que não era ainda cortada. E a prefeitura começou a remunerar as empresas com recursos do Tesouro Municipal para manter os funcionários. Ou seja, na verdade, os ônibus estavam parados, os funcionários parados, e as pessoas do outro lado, nas linhas que estavam operando, com uma aglomeração que bastava olhar, principalmente nos pontos iniciais, nos terminais, as filas que estão acontecendo até hoje, né?
Agora, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Nós estamos falando especificamente do transporte por linhas de ônibus, não é? Isso aconteceu, em trens, ou metrô, ou CPTM? Uma dúvida.
Também aconteceu, sim, Roxane. Aqui em São Paulo tem o metrô, o sistema do metrô, que tem uma parte pela companhia do metrô, executada pela companhia do metrô, que é do governo do estado, e uma parte empresas que operam duas linhas do metrô que são privadas. Nessas linhas a gente não tem absoluta certeza porque esses dados não foram divulgados, mas houve redução dos passageiros, certamente, mas redução de composições funcionando no metrô e também no outro sistema, que é da CPTM, dos trens metropolitanos, que ligam a Grande São Paulo, as cidades que formam a Grande São Paulo, que nessa área também aumentou muito a aglomeração, ou pelo menos manteve a aglomeração de antes. Quer dizer, se eu diminuir o número de passageiros e também o número de ônibus, ou no caso, trens, composições ferroviárias, manteve a aglomeração. Acontece o seguinte: o Estado, vamos dizer, economiza ou gasta menos com o serviço, economiza para os ônibus, para o trem, mas ele vai pagar mais na saúde, porque vai ter
É
mais
claro.
pessoas doentes. Então, não vale a pena. Agora, o pessoal que planeja pensou simplesmente assim: menos passageiros, menos ônibus ou menos trem. Isso é um grande problema, Porque não significa que você pode diminuir o número de ônibus na mesma proporção,
Sem
porque você
dúvida.
vai manter a aglomeração. É isso.
Professor, agora algumas questões são importantes. Isso acabou gerando dificuldades também, inclusive de negociações entre os trabalhadores e essas empresas, greves. Então, tem uma reivindicação para vacinação destes profissionais para poderem trabalhar em condições favoráveis, diminuir o risco de transmissão do vírus, né? Então, algumas medidas que precisam ser feitas, isso fere regras contratuais ou é possível sim que as prefeituras, os governos estaduais exijam dessas empresas condições mínimas de trabalho, mas que ofereçam também condições mínimas para os usuários, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso.
Claro. Bom, veja, uma coisa que foi conquistada recentemente e que demorou muito, mas fruto até da luta dos trabalhadores, mas que o Estado de São Paulo acabou reconhecendo, é a importância de vacinação para esses trabalhadores. Os motoristas e cobradores, eles estão bastante expostos à aglomeração ao longo do dia, muito mais até do que os passageiros, porque o passageiro ele pode ficar 1, 2 horas ou 4 na volta, mas de qualquer maneira, menos do que o motorista que fica o dia inteiro no ônibus. E agora, isso já foi uma coisa importante que até a gente falou na audiência pública na Câmara e em São Paulo, e eu sei que no Rio de Janeiro também, em outras capitais, pelo menos, os funcionários, os motoristas e os cobradores foram incluídos na prioridade para vacina. Claro, a gente tem um problema nacional de falta de vacinas, a lentidão da vacinação, mas era importante colocar essas pessoas na prioridade, em relação a isso. Outra coisa que eu digo e que isso podia ser feito é operar muito melhor, os ônibus nas cidades. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, a CET e a Polícia Militar, na parte dela que é responsável também pelo trânsito, operar melhor os corredores, as faixas exclusivas, mesmo vias que não têm nem faixa nem corredor, mas que têm volume importante de ônibus passando, operar rigorosamente, sem colocar, separar onde ainda não tem separação de faixas, operar semáforos nos corredores para que os ônibus andem mais depressa, não fique para criar uma onda verde no corredor, fazer uma operação dedicada ao transporte coletivo por ônibus. Aliás, deveria ser feito sempre. A prioridade no trânsito da cidade tem que ser para o transporte coletivo. Mas na situação emergencial da pandemia, é muito importante porque você ganha tempo, a viagem se encurta, então o passageiro fica menos tempo exposto à aglomeração, por maior que seja a aglomeração, ele pelo menos fica menos tempo, e quando a linha anda mais depressa, você tem mais ônibus, porque é como se fosse um carrossel andando mais depressa, o ônibus chega mais rápido no ponto inicial e inicia uma nova viagem, então fica menos gente esperando. Enfim, é como criar mais ônibus, além dos 1.600 que estão parados em São Paulo. Você pode criar mais quando tem ônibus andando mais depressa. No metrô e na CPTM é mais complicado, porque mesmo que você coloca a possibilidade total de composições, por exemplo, na linha a linha vermelha do metrô, o ramo leste, ele já opera numa situação quase limítrofe em relação à segurança para o intervalo entre trens. Então, é muito importante operar bem e reduzir a necessidade de chegar a esse limite, pelo menos o limite da segurança, claro, do intervalo entre trens. Na CPTM, o intervalo é muito grande, tem que ter mais trens e frequências melhores, intervalos menores, porque a aglomeração se dá basicamente não só no trem, mas na plataforma, né? Esperando o trem. Esse é um grande problema. Mas nos ônibus dá para melhorar bastante a operação e reduzir a aglomeração.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre o assunto, professor Mauro Zilbovícios, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, mais uma vez aqui conosco. Professor, muito obrigada.
Obrigado, Roxane, e os ouvintes. Obrigado.